Olá, seja bem-vindo à Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre língua gestual e outras formas de integração da comunidade surda. A língua gestual portuguesa é reconhecida como língua oficial pela Constituição Portuguesa e é inegável que hoje tem maior expressão na televisão, nos eventos oficiais e culturais. Mas ainda há muito para fazer para permitir uma melhor integração de mais de 100 mil pessoas surdas que vivem no nosso país. Por isso, mais daqui a pouco, vou estar à conversa sobre estes temas com Anabela Baltazar, intérprete de língua gestual, formadora e responsável por um projeto de turismo para surdos no Porto. Já a seguir vai ficar com o comentário do padre Tony Neves, mas por agora escutamos Salvador Sobral, Amar pelos Dois.
Se um dia alguém perguntar por mim, diz que vivi para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar. Peço que regresses, que me voltes a querer. Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
Amar pelos Dois e Salvador Sobral. É tempo para ficar agora com o habitual comentário do padre Tony Neves.
O tempo das vindimas já passou e por isso até parece que não vem a propósito. Mas desculpem-me, pois hoje achei por bem em pegar num dos grandes acontecimentos que ainda marcam a atualidade da Igreja, o chamado Sínodo dos Jovens. Foi aqui em Roma e, como sabemos, o tema abordou os jovens, a fé e o discernimento vocacional, mas quase tudo o que se disse apontou para esta idade que é importante e tem tudo a ver com o presente e o futuro da Igreja e das sociedades. O Papa Francisco, no fim, disse que o sínodo foi uma boa vindima que promete uma boa colheita. Vamos lá ver se assim acontece. Começou bem este evento, pois apostou numa séria preparação que envolveu o mundo inteiro, com inquérito e muitos estudos prévios, com recurso constante às tecnologias da comunicação. Depois, na abertura, o Papa pediu muita capacidade de escuta e o abandono de emissão de juízos moralizantes que matam o diálogo e não levam a lado nenhum. ao longo dos dias sinodais, quis-se aqui em Roma uma igreja próxima dos jovens, de portas abertas, em saída missionária, sem cair na tentação das soluções antigas e de catálogo. Quis-se que o sínodo fosse mais um caminhar lado a lado com os jovens do que um bombardeamento contínuo de críticas arrasadoras inspiradas nos velhos marretas do camarote. Na missa de encerramento, num ambiente distendido e feliz, o Papa Francisco foi humilde. Disse: desculpai, jovens, se muitas vezes não vos escutamos, se em vez de vos abrir o coração, vos enchemos os ouvidos. A Igreja aguarda agora a exortação pós-sinodal que o Papa está a trabalhar, mas o documento final e a mensagem aos jovens já abrem muitas portas ao futuro. E não é por acaso que a sexualidade, os abusos, o papel das mulheres e dos jovens na Igreja são os temas mais discutidos deste documento sinodal. Dos chamados padres sinodais, vou evocar declarações de três dos lusófonos, Dom Gabriel Bilingue, de Angola. Lembraria que a capacitação dos jovens em África é uma enorme prioridade para a Igreja, que está a tomar muito a sério. São, diz ele, muitos os jovens comprometidos que tornam a Igreja viva e criativa. Os dois delegados de Portugal, Dom Joaquim Mendes e Dom António Augusto, foram muito longe na sua reflexão ao concluir que, sem uma aposta clara nos jovens, o sino de 2018 terá sido uma oportunidade perdida. Concluo voltando a Dom Gabriel Bilingue. Ele defende que o objetivo da Igreja no futuro é encontrar maior autenticidade, maior verdade, procurando maior comunhão, maior fraternidade e solidariedade na vivência da sociedade.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Agora, tempo de irmos à música. Música que vem de Cabo Verde, Elida Almeida. Depois vou estar à conversa com Anabela Baltazar.
Ei! E vou frate. O que levam com o
Bupo de marca, casamento, quinta casa. Bupo de marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, damboi. Minha madrinha flama, também meta, dan sofá. Vizinhos tudo já calimpa, boroncera. Tá jovem panela, três pés, toque se a mandioca. Minha pai já flameta, dan dois canter de horta. Minha avó já manda flampa, bata uma quarta mídia. Manhãs minis, já cá prepara seu vestido para servir dama.
Sulevan cubo, un tabaco.
15 de novembro assinalou-se o Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, evocando o dia em que foi reconhecida na Constituição como língua oficial de Portugal, a par do português e do mirandês. No entanto, ainda há muito para fazer para que a comunidade surda possa ver a sua língua representada nos diversos aspectos do dia-a-dia. É hoje minha convidada Anabela Baltazar, tradutora e intérprete de língua gestual portuguesa e também formadora nesta área. É hoje minha convidada aqui em representação da Associação de Surdos do Porto. Olá, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco. O que é que ele vou dedicar-se a esta linguagem gestual ou língua gestual? Já nos vai explicar a diferença entre uma coisa e outra. Sim. Eu sei que começou por se licenciar em Psicologia Clínica, mas trabalhar com língua gestual em várias vertentes foi o caminho que seguiu, não é? Portanto, é tradutora, intérprete, é formadora também.
Sim. Isto começou um bocadinho ao contrário. Eu comecei por conhecer a comunidade surda há muitos anos atrás.
Também por uma questão de amor, não é?
É. É.
Os pais do seu marido?
Sim, mas isso foi posterior. Portanto, okay. Eu fui para a Associação de Surdos há muitos anos atrás, ainda estudava. Nem nunca tinha conhecido um surdo e nunca me tinha cruzado, ou se calhar sim, e nunca me tinha apercebido, não é? Porque é uma das questões. Às vezes podemos cruzarmos com uma pessoa surda, se não tivermos necessidade de comunicar com ela, não nos vamos aperceber.
Ou se ela nos responder com um gesto, muitas vezes nós que utilizamos a palavra para comunicar, não é?
Exato.
Se nos faz uma pergunta, nós fazemos uma indicação com a mão e não respondemos, não é?
Sim, sim. E portanto, foi mesmo amor à primeira vista, porque eu apaixonei-me foi pela língua, e da forma como foi recebida entre a comunidade surda. Eu sei que à altura a comunidade surda era mais fechada ainda do que é hoje, e eu incrivelmente entrei assim muito bem, talvez porque estava muito receptiva e tinha muita curiosidade em aprender, fui aprendendo com eles, que é a melhor forma, não é? E depois mais tarde tirei a formação de intérprete de língua gestual, e posteriormente, pela necessidade que eu vejo que a comunidade surda tem em termos de acesso à própria saúde, e psicologia é uma das áreas, decidi então também tirar a formação em psicologia clínica, e tenho bastantes clientes surdos, precisamente.
Até porque melhor do que ninguém sabe comunicar com eles. Qual é a diferença entre língua gestual e linguagem gestual? Há uns anos atrás usava-se muito mais a terminologia linguagem, hoje é a língua, não é?
Porque pronto, ela é eu vou-lhe responder com uma pergunta, se me permite.
Se eu souber responder.
Eu acho que sim.
Vamos inverter os papéis.
Exato. Fala em linguagem portuguesa ou em língua portuguesa?
Aí está a resposta, não é?
Pronto, está tudo dito. Trata-se de uma língua. Tem uma gramática, tem uma sintaxe, tem uma morfologia, tem tudo que uma língua tem. E daí que não se possa chamar linguagem. Utiliza sim linguagem corporal, por exemplo, mas eu acho que isso é um bocadinho cultural ainda no nosso país. As pessoas, eu dou aulas e os meus alunos continuam a chegar nas primeiras aulas e a falar em linguagem. Eu acho que no final do semestre já saem a dizer a língua gestual.
É como o sexo ou o género, não é? Portanto,
exato.
Na terminologia dizia-se sexo masculino, agora sim, é género masculino, não é?
Talvez por aí. E pelo desconhecimento precisamente que existe nesta área, porque as pessoas, eu lembro-me dos primeiros serviços que fazia, principalmente na área da justiça, muitas vezes chegava aos locais e as pessoas perguntavam-me, é aquela menina que vem fazer aquelas coisas com as mãos? Porque as pessoas nem sequer assumiam que aquilo é uma profissão e que tem caráter, tem ética de deontologia, tem código de ética e que tem regras, portanto não é uma coisa.
E que é difícil aprender, não é? A aprendizagem é difícil.
É uma língua que nos obriga a pôr os dois hemisférios, digamos assim, a trabalhar em simultâneo. Nós temos que cognitivamente estar atentos ao gesto e decoral, e utilizar a nossa expressão facial, corporal e em simultâneo o gesto. Portanto, é muita coisa ao mesmo tempo. Por aí, se calhar, assim, à primeira vista pode parecer complicado, mas é uma questão de treino.
É compreender uma língua estrangeira, não é? Portanto,
sim.
Porque pensamos de um lado em português e do outro temos que pensar em inglês, que tem as suas diferenças. E eu creio que existe um grande desconhecimento por parte da população em relação a esta comunidade, à comunidade surda, que se estima ter mais de 100 mil pessoas em Portugal.
Sim.
Quais é que são os principais erros ou preconceitos que é preciso desmontar?
Primeiro que tudo, essa questão da linguagem, não é? E começamos a pensar no surdo como um surdo e não como um surdo mudo que ainda se costuma habitualmente ouvir. A mudez não tem que estar necessariamente agregada à surdez. Uma pessoa pode oralizar perfeitamente. Se calhar não o faz porque não desenvolveu e não teve estímulos auditivos que o permitam. Só e apenas. Mas ainda há pessoas que se dirigem a um surdo chamando de mudo mesmo ou surdo mudo. Isso é um bocadinho é um bocadinho lindo, eles ficam melindrados com essa questão, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, efetivamente. Mas há muitas outras estigmas e ideias erradas que nós, culturalmente, temos vindo a transportar ao longo dos anos, que ainda continuam a não estar efetivamente corretas. E eu acho que, se calhar, digo eu que venho da Associação de Surdos, da representação da Associação de Surdos, mas eu digo-lhes isto a eles mesmo, já estaria na altura de a própria comunidade surda, através das instituições representativas, que há muitas no país, começarem a fazer esse tipo de sensibilização.
Porque, essa pressão?
Sim, e gradualmente, paulatinamente, eu acho que se consegue, e isso conseguir-se-ia mais facilmente nas escolas, não só com miúdos surdos, mas essencialmente com os ouvintes, sensibilizando-os para estas questões e passando-os conceitos muito básicos, que depois são assumidos naturalmente. Se não for assim, se não for a minoria a chegar à maioria, ao contrário, vai ser muito complicado.
É muito mais complicado, não é?
Evidente.
A Anabel tem uma ligação antiga com a Associação de Surdos do Porto, por exemplo, ao nível, não é, da formação e de intérpretes de língua gestual. Que serviços é que esta associação oferece à comunidade
assim,
de surdos, de mudos, surdos mudos, não é, das duas coisas?
Sim, e não
da região,
e não
do Porto.
E não só. Familiares, técnicos que trabalham com este tipo de população também. No fundo, a associação, o que é que eu lhe posso dizer? Faz tudo um bocadinho. Faz aquilo que o Estado não faz, basicamente.
Que é?
Que é permitir o acesso à informação e à comunicação por parte de um surdo. Imagino que um surdo quer ir a um banco tratar de qualquer problema. Quer dizer, não há quem o acompanhe. A associação assegura esse acompanhamento.
Anabela, isso é até importante tocar em um ponto, porque para nós, que somos a maioria, não temos bem a noção como é que é a vida de um surdo. Imagina, eu hoje sei o que é que aconteceu nas notícias. Como é que ele sabe?
É mais difícil, muito mais difícil.
Ele tem que ter sempre alguém que lhe explique e que lhe conte
as
notícias.
Temos várias realidades, não é? Temos a realidade das pessoas surdas que, entretanto, adquiriram bons conhecimentos de português e, através da língua escrita, conseguem aceder à informação, como nós, mas não audível, mas visual. Mas
conseguem ler um texto?
O grande problema é que a grande maioria dos surdos ou nasce surdo ou fica surdo muito cedo. E isso vai dificultar a aquisição do português escrito. E então vai haver grandes lacunas de interpretação. Não é de leitura, porque ler é interpretar o que está lá.
É como nós lemos uma língua estrangeira e conseguimos ler, não é?
Exatamente. E aí é que está a grande dificuldade. Se não tiver ninguém que os apoie, que os auxilie, que lhes passe a informação, muitas vezes a informação chega e chega errada. Chega deturpada. E isso é grave, não é? Para o dia-a-dia de um cidadão
comum.
Sim,
claro, são cidadãos. E, por exemplo, como é que é o dia-a-dia de ir ao banco? Era o exemplo que se estava a dar. Como é que uma pessoa que é surda, que vive sozinha,
das
por exemplo, não tem familiar?
Das duas uma, pois, ou arranja alguém que vá, um vizinho, um primo, alguém próximo que vá e que
perceba
no fundo acaba sempre por pôr o cunho pessoal e acaba sempre por se intermeter em assuntos que não lhe dizem respeito, porque queremos quer não, é isso que acontece. Ou então recorre efetivamente a um serviço de tradução e leva o intérprete junto, não é? Se for assegurado pela associação gratuitamente concede esse apoio. Se for a título individual, isso já é um bocadinho mais... É complicado porque é oneroso, não é?
Uhum. Vocês também na vossa associação dão apoio às famílias, que às vezes precisam tanto ou mais de apoio do que o próprio surdo, não é?
Sim, eu acho que as famílias é a aposta do futuro. Eu já tenho vindo a dizer isso há vários anos, porque a família é a base de tudo, não é? E aquilo que eu me tenho vindo
para
a perceber,
todos, independentemente
para todos, exato,
para todos
nós.
Não, não é?
E é o modelo que nós temos e é a primeira partilha que nós fazemos, deverá ser com a família. Quando esses laços não estão, enfim, estreitos, digamos assim, torna-se muito complicado, porque a pessoa está em casa e não é entendida nem... Há ali uma barreira, e é a barreira da comunicação, simplesmente. Já passei por escolas e percebi-me de que muitos miúdos chegavam à escola e na escola... comigo, que eu na altura exercia funções de intérprete, é que desabafava aquilo que não tinha dito em casa. E isso, quer dizer, é complicado, não é? Para a construção de uma personalidade de um futuro adulto.
Ou seja, eu parto do princípio, e para aquilo que me está a dizer, que nós temos tudo por fazer. Ou fizemos muito pouco ainda, não é?
Muito pouco, muito pouco.
Não é a família, portanto, ou seja, é a base da família, é a sociedade, é a comunidade em que está inserido, portanto...
Sim, primeiro que tudo a família deve, ainda voltando um bocadinho atrás, a família deve, primeiro que tudo, assumir que tem ali uma pessoa que é surda. E essa aceitação por vezes não é fácil. Se essa aceitação é feita, normalmente a família depois procura recursos, procura aprender a língua gestual, procura a associação de surdos, ou a associação mais próxima. O problema é que existe muito ainda esse estigma. Ele é surdo. Não, ele não é surdo, ele não é deficiente e está em casa e é mais fácil assim. Ainda existe.
Ainda se esconde um bocadinho?
Ainda.
Como no passado
ainda
se fazia?
Ainda. Não tanto, mas sim.
Como é que uma criança, ou seja, como é que funciona o ensino da língua gestual às crianças? Ou seja, que acompanhamento é que é dado às crianças nas escolas públicas? Imagino que alguém que nos está a ouvir neste momento começa a perceber que o seu filho que é surdo, que não sabe comunicar ou já foi até detectado à surdez.
Uhum.
E agora?
O primeiro passo, normalmente, eu vou-lhe dizer aquilo que acontece. A família pega na criança, vai correr para o médico, para tentar perceber, sabe, pode-se implantar, e o médico vai tentar que sim, que seja implantado. No entanto, uma criança implantada não vai deixar de ser surda, portanto, porque se há algum problema com a adaptação, ou mesmo com os fios elétricos que estão dentro do
ouvido, não é?
Sim, aquilo não vai funcionar e não vai deixar de ser surda. Mas, primeiro que tudo, é a parte médica que é logo a primeira. Pronto, é tentarmos
minimizar ao máximo.
Sim, e puxar para o nosso mundo, digamos assim, se há dois mundos, não é? Para o mundo ouvinte, aquela criança. Deveriam ir ao médico, claro que sim, mas também dirigir-se a uma associação de surdos e tentar ouvir a outra parte. Daquelas pessoas que se assumiram surdas e que aceitam ser surdas e que vivem com isso sem qualquer tipo de problema e utilizam língua gestual, quer seja em casa, quer seja na rua, em qualquer lado, e não têm vergonha disso. Portanto, eu acho que tem que se dar todas as possibilidades e todos os instrumentos. Porquê? Porque a criança vai crescer e conforme vai crescendo vai optando. E pode optar por aquele caminho ou não, não é? Mas isso já lhe cabe a ela mais tarde. Quando as crianças são pequeninas, é um bocadinho mais complicado porque fica o papel mais preponderante, vai ser da família. E acabam por limitar, por vezes, esse trajeto e essa evolução.
Ou seja, se um pai quiser colocar o filho na escola, ele não tem acompanhamento?
É assim, se colocar numa escola de referência, neste momento nós temos algumas escolas de referência no país.
É preciso perguntar a uma associação qual é que é a escola de referência.
Sim,
é
ou mesmo as próprias escolas têm esse tipo de informação. Nas escolas de referência vão encontrar tudo. Tudo é o quê? É turmas de surdos, com apoio de intérpretes, com apoio de terapeutas de fala, com apoio de docentes de língua gestual, que era para desenvolver, aprender e desenvolver a própria língua gestual. No entanto, se essa escola de referência ficar a 50 ou 100 km de casa, provavelmente não vão optar por isso. E vão optar por tê-lo ali mais próximo e não vão ter qualquer tipo de apoio. Portanto, vai ser um aluno ali que não vai estar integrado, nem vai conseguir acompanhar.
O que também é mau para a criança, psicologicamente, claro. Não é? Porque se vai sentir completamente diferente, não é?
Completamente. Imaginalizado. E não vai ter acesso à informação como os restantes elementos da turma, como é evidente.
Anabela foi também responsável pelo primeiro dicionário da língua gestual portuguesa. Foi editado em 2010, à volta disso. Foi uma ferramenta essencial até para ajudar a uniformizar a língua gestual?
É assim, foi um trabalho muito árduo, um trabalho de 4 anos, que me levou a algumas conclusões, que a língua está, efetivamente, isso era ponto assente para mim, está em evolução como qualquer outra língua, e que existem vários dialetos no país. Então, o trabalho árduo foi mesmo esse, tentar perceber quais eram os gestos que eram utilizados maioritariamente para fazer uma seleção, porque senão, o dicionário, em vez de ter assim, uma grossura de Bíblia quase, ia ter...
Sim, 4 ou 5 volumes, não é?
Exato.
Tal como na nossa língua, na língua portuguesa para os falantes, não é? Portanto, sim. Há palavras que se usa muito numa região, num bairro, até na rua.
É normal que assim seja. Evidente, a riqueza está mesmo aí, não é? E depois, o dicionário surge na tentativa de resolver algumas questões, nomeadamente essa questão que falámos há pouco, da literacia, da comunidade surda, da dificuldade que tem em interpretar e compreender alguns termos que nós usamos, que para eles pouco significam. Porquê? Porque pegando um dicionário português-português, eles vão ler a palavra que não conhecem e vão ler uma explicação que provavelmente não vão perceber. O dicionário até isso. Ou seja, através das imagens que estão no dicionário, vão perceber o sentido daquela palavra, que aquela significa. Isso foi uma grande aposta nossa. E, por outro lado, também dar a conhecer mais a nós ouvintes, à grande maioria, não é, da população, ou por curiosidade, ou porque já está a estudar, ou porque tem uma dúvida. É uma peça essencial.
Também para nós. Exatamente. É um belíssimo dicionário até para a família, não é?
Exatamente.
E para todos nós.
E agora, dia 15 de novembro, ele foi reeditado, digamos assim, ou melhor, saiu num formato novo. A Porta Editora lançou o dicionário de língua gestual português dia 15, precisamente na data que se assina a língua gestual, em formato digital, ou seja, qualquer um de nós agora instala uma plataforma
e pode aprender sozinho em casa, é fácil.
E com o telemóvel tem lá os gestos.
Eu consigo aprender a língua gestual,
é assim,
portuguesa.
Os gestos, sem muito que se lhe diga, depende às vezes da duração do movimento, da rapidez do movimento. Há muitos pormenores que, sem saber nada de coisa nenhuma, pode eventualmente cair noutro gesto.
Mas é que mais línguas estrangeiras, não é?
Ou seja... é um bocadinho assim. Eu acho que com algum apoio não seria muito complicado.
A Anabela é intérprete oficial da RTP, uma das caras que, enfim, vamos vendo há vários anos em alguns programas, nomeadamente na Praça da Alegria. Tem havido um aumento significativo e esta preocupação dos programas com interpretação de língua gestual. Sim. Eu recordo-me agora nas eleições do Brasil, também acontecia muitas vezes os candidatos...
Mas sabe porque é que acontecia no Brasil?
Sei, porque a mulher de um dos candidatos era defensora da causa, não é?
Exatamente.
E foram todos atrás. Mas é um bom princípio, não é? Porque cá também se deveria fazer, se calhar.
Sim.
Porque o cidadão surdo também vota.
É. E muitas das vezes há programas, nomeadamente na época das eleições, que sejam qualquer
Fárquicas
tipo de eleições.
Exato.
A preocupação agora começa a surgir. Eu já me apercebi nas últimas autárquicas, já nos pediram mais serviços. Mas eu acho que ainda é um bocadinho... digamos que,
fica bonito na fotografia.
É um bocadinho ainda por aí. Não se pensa bem no objetivo concreto e na facilidade que nós temos, ou melhor, que o candidato tem através de nós, de chegar a outras pessoas que podem votar e entender quais são os objetivos da campanha, etc. Mas ainda continua a ser um bocadinho por isso, ou fica bem na fotografia, ou então temos alguém ao nosso lado, ou muito próximo, que tem aquele problema e se calhar eu penso de uma forma um pouco diferente.
Quando nos toca a nós, não é?
É, exatamente.
Tal como aconteceu no Brasil. Mas mesmo na televisão, nota que tem havido esta preocupação. Ou seja, acha que, por exemplo, que a RTP, sendo a televisão de todos nós, do Estado, deveria ter, por exemplo, todos os programas com língua gestual?
É assim, eu, quando nós começámos aqui, há cerca de 11 anos, aqui na Praça da Alegria, no Porto, só havia programas traduzidos em Lisboa. E foi uma aposta minha desde o início tentar... A RTP contactou-me para abraçar este projeto novo, fiquei super contente, mas o meu objetivo logo inicial, mesmo estando no entretenimento, e só, na altura só estávamos no entretenimento, o meu objetivo principal, para aquilo que já tenho vindo a dizer ao longo desta minha entrevista, era a informação. Porque é assim, é mais...
Que é mais importante para
evidente,
as pessoas, não é?
Evidente, as pessoas têm que ter acesso ao que se passa no mundo e perceberem o que é que as rodeia e se imposto X ou Y vai influenciá-las e de que forma, têm esse direito. E desde o início que eu pretendia passar para a informação, pronto. Ao longo destes anos,
temos vindo
a conseguir aumentar o número de programas de informação. Foi aqui também no Porto que nós começámos com 24 horas. Ainda nessa altura, depois pronto, foi sendo cada vez mais abrangente, mas sim, eu noto que mesmo os próprios profissionais já têm uma sensibilidade e uma percepção diferente pelas nossas funções, para aquilo que nós vamos passando diariamente e por algumas oportunidades também, por vezes me dão em colaborar em alguns programas, e já têm uma percepção bastante diferente do que é isto de que no fundo o intérprete está ali, não está ali. Porque fica bem ou porque... Não, está ali com um objetivo.
Já é normal até o cidadão falante dizer hoje falta a senhora que faz a
linguagem
gestual.
Exatamente.
A linguagem gestual.
É, exatamente. Às vezes acontece. O que é que se passou contigo? Tu hoje apareceste depois... No início não, mas depois às vezes há falhas, há problemas.
Ou seja, as pessoas também reconhecem, ou seja, sim, a comunidade em geral reconhece essa necessidade.
Eu acho que foi um passo muito importante, essencialmente a RTP, pronto, os outros canais.
Mas a RTP sendo serviço público tem esta
obrigação,
não é?
E mesmo que inconscientemente, eu acho que as pessoas começaram-nos a ver de uma outra forma. Eu já não ouço a menina que faz aquele gesto com as mãos. Eu já ouço, começo a ouvir intérprete língua gestual. E já o nosso próprio trabalho, a nossa função já começa a ser mais valorizada. E eu acho que lá está, às vezes não é preciso fazer muito, mas dia após dia, estar aquela presença ali, as pessoas começam a perceber que afinal estão ali é porque são mesmo necessários.
Nós às vezes não temos bem a noção, lá está, voltando ao início da nossa conversa, como é que é o dia-a-dia de uma pessoa que tem este problema, que é a surdez. Por exemplo, como é que é a vida social de uma pessoa assim. Imagina, eu posso ir ao teatro, a maioria dos surdos não pode ir. Eu sei que o Teatro Nacional São João tem uma experiência, já fez algumas peças com tradução de língua gestual. Mas na maioria dos casos isso também não acontece, não é?
É complicado, lá está. Isto ainda demora algum tempo. Nós próprios já passámos por lá, já prestámos alguns serviços também ao teatro.
Que também é nacional, porque também é público,
sim,
não é?
Mas ainda existem encenadores e, pronto, enfim, a equipa que está por trás das peças muitas das vezes tem algum problema em nos pôr...
enquadrar na peça,
na peça.
Ponto.
Preferem que estejamos num cantinho, assim, disfarçadamente, mas isso não é o objetivo. Porque muitas vezes nem sequer há visibilidade. Não é visibilidade de fazer espetáculo, não é isso.
Visibilidade
para quem, para quem quer ver e para quem quer ter acesso à informação que passa.
Nós, quando falamos, ou seja, falamos desta questão da linguista, porque vem no seguimento da minha próxima pergunta, esta é a língua gestual portuguesa. Há espanhola, há inglesa. Como é que se faz a tradução de uma língua para a outra?
Eu vou-lhe explicar. Vou-lhe explicar com um projeto nosso também, que é do Once Discovered.
Era essa a minha próxima pergunta, que tem a ver com
turismo acessível.
Turismo acessível aos surdos.
Eu tinha que bater aí necessariamente. Porquê?
Percebeu logo.
É uma das questões que me colocam. Ok, então tu dizes que há línguas gestual portuguesa, espanhola, chinesa, por aí fora, francesa. Mas então tu tens assim uma equipa tão vasta que tenha intérpretes de todas as línguas de todo o mundo, intérpretes de língua gestual. Não, essa questão não se coloca em termos de comunicação com surdos.
Mas isso também não se coloca na nossa questão.
Sim, não nos podemos reportar bem ao inglês, porque há pessoas que imaginam, ok, então vocês vão fazer língua gestual, ou vão traduzir.
Inglesa.
Não. Não é correspondente. Existe o International Sign, que são gestos internacionais, que não é uma língua gestual internacional. São gestos internacionais que, de forma mais ou menos aleatória, mas com muito mais recurso à expressão facial e corporal, chega lá e passa a informação. Aliás, nós já temos recebido grupos, quer aqui, quer em Lisboa, e tem sido maravilhoso porque nunca há barreiras de comunicação com os nossos intérpretes e com as pessoas que vêm de fora.
Portanto, deixa-me ver se eu percebi, Anabela. Existe, portanto, a língua gestual portuguesa e de outras línguas, né? Tradução para espanhol, francês, inglês e por aí fora. Existe depois uma coisa intermédia.
Um esperanto, digamos assim.
Um esperanto, que é uma coisa, mais... Não sei se, e não me mate se eu tiver cometido algum erro, mas será mais básica, portanto.
É, mais simples. Mais simples.
Não é? que para comunicar-se a nível internacional, sim, todos utilizam.
Exatamente. É, há um ou outro gesto da região que nós vamos utilizar, mas logo à partida dá-se o gesto, a pessoa interpreta e depois já o conhece. Tudo o resto é muito simples, é muito fácil.
E como é que funciona este vosso projeto do turismo para os surdos? Isso tem vindo muita procura também, não é? Porque lá está, nós também não pensamos que de facto o surdo também tem direito e quer passear e quer conhecer. Mais do que ver, quer conhecer a história daquele monumento, daquele edifício, daquela cidade.
Aí é que está, nós continuamos a falar em turismo, 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 boom do turismo em Portugal, certo? E fala-se muito também, talvez por eu estar nesta área, ouço falar muito em turismo acessível. As pessoas que eu tenho ouvido falar em turismo acessível, eu já há algum tempo que vinha a perguntar, então, mas e para surdos? Porque têm rampas, têm carrinhas adaptadas com plataformas, têm isto, têm aquilo. E para surdos? As pessoas ficam a olhar para mim, porque imaginam que tem uma obra ali na parede e tem ao lado uma breve descrição da obra. E está resolvido o problema, mas não é assim. Já percebemos que não é assim. Eu acho que é muito triste, deve ser muito triste ir a um país, não perceber nada do que se lá fala, e andar de câmara ao pescoço a tirar fotografias e achar que é muito bonito, mas não perceber nada do que é que está por trás, do edifício, do monumento, do museu, seja do que for. E é aí que nós queremos chegar. Nós recebemos turistas de fora ou do país.
E têm vindo muitos?
Sim, essencialmente. Agora estamos a começar a ter muitos contactos dos Estados Unidos e Canadá, porque nós também investimos numa campanha promocional lá. Mas da Europa, essencialmente belgas e franceses. Para já são assim aqueles que mais vêm ao nosso país.
E que faixa etária? Mais novos, mais velhos, um bocadinho de tudo?
Mais maduros. Porque já têm mais tempo livre, já têm umas condições económicas mais estáveis.
E também já aprenderam a viajar mais à vontade, sim, ou seja, já vivenciaram muitas coisas na vida e, portanto, não têm tanto medo, não é?
Exato. Mas é uma coisa interessante, porque nós vemos duas situações diferentes. Se falarmos do público destes nossos clientes da Europa, vindos da Europa, ou vindos dos Estados Unidos, ou mesmo do Canadá, têm uma perspectiva e uma forma completamente diferente desta questão. Porque se eu receber um contacto dos Estados Unidos, que ainda esta semana recebi, eles nem sequer perguntam o que é que nós temos. Eles assumem que temos. Porque eles lá, para eles,
é normal.
Na Europa, vêm perguntar se alguém pode dar um jeitinho para ajudar. E nós dizemos, não, nós temos assim, assim, o serviço organizado, e ficam muito admirados. Portanto, ainda estamos um bocadinho aquém do outro lado do Atlântico.
Mas este serviço é um serviço que existe essencialmente no Porto ou existe noutras cidades?
Não, o ANS surge no Porto, nós somos do Porto, não é?
Sim, mas este serviço semelhante existe...
É nacional? Sim, nós temos pessoas que nos asseguram esse tipo de apoio em qualquer zona do país, sim.
E estes turistas, por exemplo, quando chegam ao aeroporto, são logo recebidos por alguém? Como é que é a chegada ao hotel? Depende do serviço que quer comprar cada um?
Exato. Tudo isso é assim. Já tivemos situações em que, desde que chegam ao aeroporto, até que partem do aeroporto, é? Sempre. Já aconteceu de dizer, não, eu quero andar à vontade, mas no dia X ou Y quero ir a determinado sítio e quero intérprete. Isso é tudo feito à medida, portanto, não há... Todos eles são diferentes.
Uma dúvida, Anabela. Um surdo não ouve rádio? Ou pode ouvir...
É assim, e consegue emitir alguns... Se me perguntar, um surdo consegue percepcionar a música? Eu não diria ouvir, percepcioná-la? Eu diria-lhe que sim. Porque mesmo que seja um surdo profundo, o meu sogro, por exemplo, é surdo profundo, ficou surdo profundo com 13 anos. Não ouve, a casa vem abaixo, como eu costumo dizer, ele não ouve nada, de coisa nenhuma. No entanto, ainda há bem pouco tempo, ele quando ia ao cinema, ele acompanhava todos os barulhos que...
da sala.
Sim, porquê? Porque ele sentava-se em determinado sítio, junto a uma coluna, com uma folha de papel ou de jornal na mão, e através das vibrações ele sentia tudo que nós não sentimos, ouvimos. E portanto, eu não sei, porque nunca tive essa sensação, mas deve ser impressionante porque eles sentem a música. Sentem os ruídos, sentem...
Portanto, um surdo pode ouvir rádio. Ouvir a música da rádio, não a conversa, mas a música, sim. Eventualmente.
Sim.
E depois também depende do nível de surdez, não é?
Portanto, sim, isso, claro.
Há vários níveis,
evidente,
não é?
Evidente. Uhum. Mas existem sempre as vibrações que nós desvalorizamos, não é? Só mesmo se for uma vibração muito forte. E eles não, eles têm essa sensibilidade muito mais apurada do que nós.
Uhum. Eu vi na sua biografia que fez parte também de uma comissão para a divulgação da promoção da língua gestual em Angola, no âmbito de um programa de cooperação, não é? Entre Portugal e Angola. Daquilo que sabe, como é que tem evoluído o uso da língua gestual em Angola e já agora nos restantes países lusófonos, onde este programa, de resto, está a ser ouvido.
Também deve saber que eu nasci em Moçambique, a minha pretensão era chegar a Moçambique.
Vamos com calma.
Mas, na altura, foi-me proposto ir a Angola a desenvolver um projeto nesse sentido. Só que a ideia que eles tinham era que nós poderíamos, eventualmente, implementar, sendo eles um PALOP, usando o português, poderíamos chegar lá, implementar a língua gestual portuguesa e vínhamos embora e estava feito. Mas isso não é possível. Isso não é possível porque...
Até porque o português de Portugal e o português de Angola é completamente diferente, não é?
E não é só isso. Nós temos, por exemplo, o mês de setembro em Portugal, em língua gestual, tem a ver com as vindimas. Quer dizer, o que é que isso tinha a ver em Angola, diga-me lá. Não podia ser nunca. Portanto, tudo tem que ser adaptado à realidade, à cultura, aos hábitos.
Então diga-me uma coisa, Anabela, que isso é muito importante. A língua gestual portuguesa de Portugal é completamente diferente da do Brasil, por exemplo, ou de Angola.
Completamente diferente. Porque eles têm hábitos que nós não temos.
Então, neste caso, podemos dizer que é a língua gestual brasileira.
Sim.
Enquanto que no Brasil não se fala brasileiro, fala-se português. Sim. Não é?
É completamente diferente.
Língua gestual, é a língua gestual
nós
brasileira.
Nós próprios dizemos Brasil de uma forma e eles, agora nas eleições eu tive-me a perceber, pronto, que é curiosidade, eles fazem o próprio Brasil de forma diferente de nós. Portanto, é tudo diferente, completamente diferente.
É
tem a ver com a cultura, com as várias crenças que eles têm, os hábitos, o clima, tudo isso vai influenciar a língua. Não só a língua escrita, o português, mas tudo o resto. E, portanto, tudo o resto acaba por influenciar ainda muito mais.
Então, quer dizer que numa reunião, imagine, dos PALOP, dos países de língua oficial portuguesa, tínhamos que ter um para cada país. É feita a tradução.
Ou então,
fazer aquela universal que se utiliza.
Sim, sim. Eu, quando estive lá, tive a oportunidade de conhecer uma associação de surdos de Luanda, em que eles próprios, eles eram, eu não sei, era uma comissão, suponho cinco surdos, e todos eles diziam que o gesto que era assim, outro dizia que era assado, que era uma grande confusão. Porquê? Porque cada um deles tinha vindo de zonas diferentes de Angola, e nós sabemos que Angola é imensa, de províncias diferentes, com hábitos
diferentes também, não é?
E então era uma confusão e foi engraçado. Foi muito rica a experiência. Foi pena, foi não continuarmos, porque aquilo, a língua teria que ser criada do zero, digamos assim, e com uma investigação profunda e muito séria acerca de cada região.
Portanto, esperemos que, e esse é um dos seus sonhos, que se possa
voltar à África.
Voltar à África. Anabela Baltazar, muito obrigado por ter estado aqui connosco.
Obrigada,
eu. Lusofonias, e por nos ter ajudado a conhecer e perceber melhor a língua e linguagem gestual e conhecer melhor a comunidade surda. Muito
obrigada.
Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar e ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar a deitar fumo para fora. E o
o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me traça. O pior é a vizinha que parece que adivinha quando vir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranche bacalhau. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau, pois na terra de onde vinha não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade, é casado, tem saudades, tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos com certeza, mostra lá. Ai que riqueza, não é mesmo uma beleza? Tão verdinho sai ao pai. Já está de chaves na mão, vai voltar para o avião. Espero que já ali estão bastantes para a viagem. E vista também aquela camisinha de flanela, para quando abrir a janela não se constipar coragem. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer, Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague.
Em poucas palavras.
Ah, em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na terça-feira, a Rede Europeia Antipobreza e a Organização Internacional do Trabalho organizam uma conferência no Porto com o tema O Trabalho Digno e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Vai ser no espaço Atmosfera M, a partir das 10 da manhã. No próximo sábado, a Comissão Nacional de Justiça e Paz promove a sua conferência anual, que este ano tem como tema A Medida do Amor é Amar Sem Medida, Atualidade e Desafios da Doutrina Social da Igreja. A iniciativa decorre a partir das 3 da tarde na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Não se esqueça de seguir também o Facebook de Lusofonias para ir sabendo mais sobre estas e outras iniciativas. E é assim que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, este em que falamos sobre a integração das pessoas surdas. Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção do Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Tanto tempo já vai caminhando, ainda me pego recordando.
Lágrimas rolaram dos meus olhos que enxuguei mais de uma vez.
Tenho algumas marcas que ficaram em meu sorriso nesses anos.
E também lembranças tão bonitas que o tempo não desfez.
Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo.
Necessitava um amor sincero.
chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo.
Necessitava um amor sincero.
E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços,
agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz,
você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços.
E chega me dizendo num sorriso, não me deixe nunca mais.
Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo.
Necessitava um amor sincero.
Chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo.
Necessitava um amor sincero.
Quem diria que você viria sem dizer que vinha, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca um te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvi da tua boca um te quero. Pra se apaixonar sempre é tempo.
Necessitava um amor, chegaste.
Senti na minha boca um te quero, com um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero.